Falando de economia.
Chegou a hora da gente falar sobre economia aqui no primeiro item, sempre a participação da instituição fiscal independente aqui do Senado, hoje na figura de Alexandre Seixas de Andrade, analista da IFE. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Senado.
Alexandre, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é uma MP que foi editada pelo governo no início do mês, que aumentou a taxação sobre os bancos, o lucro dos bancos, para poder desonerar o diesel e o gás de cozinha. Foi uma tentativa do governo de tentar compensar essa medida aí para ver se consegue desonerar o diesel, que impacta na vida de todos os brasileiros, né? A questão de transporte, o Brasil ainda tem a maior parte dos produtos que são comercializados por caminhões, e isso impacta na vida do brasileiro. A gente tem tido aí pelo menos uns 5 reajustes de combustível desde que começou o ano. A IFE fez um relatório esse mês específico sobre essa MP, né? Essa MP 1034. Você podia explicar para a gente mais ou menos o que traz o texto da MP?
Perfeito. Então, como você adiantou, no dia 1º de março, o governo editou a medida provisória 1034, que traz medidas compensatórias a uma renúncia de receitas que foi anunciada ao longo dos meses de março e abril, referentes à tributação de PIS/COFINS sobre óleo diesel e sobre gás de cozinha. É importante mencionar que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que medidas de isenção de tributos precisam ser compensadas com uma diminuição de despesa ou a criação de uma outra fonte de receita. Então, foi nesse contexto que o governo editou essa medida provisória. De acordo com contas da IFE, a gente estimou que essa renúncia de PIS/COFINS sobre o óleo diesel e o gás de cozinha representaria uma perda de arrecadação em torno de 3,5 bilhões de reais. Essa é a medida provisória 1034, ela traz três pontos principais, três medidas compensatórias. A primeira estabelece um aumento no recolhimento de CSLL das empresas do setor financeiro, incluindo aí os bancos. Ela acaba com uma isenção concedida a pessoas com deficiência no que se refere a desconto de IPI na aquisição de veículos. E uma terceira medida acaba com o regime especial da indústria química, que consiste num regime de alíquotas diferenciadas de PIS e COFINS sobre aquisição de insumos pela indústria petroquímica.
Agora, Alexandre, você comentou aí sobre os três pontos principais, e aí tem uns pontos polêmicos aí nessa MP, que é justamente essa questão que mexe com que limita o valor de R$70 mil a isenção do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, para aquisição de carros adaptados. Isso mexe com o público de deficientes. E um dos argumentos dos senadores, inclusive, há várias emendas já apresentadas em relação a isso na MP, né? Porque a gente pode lembrar que a MP, ela começa a valer já imediatamente, porque ela tem força de lei, mas ela precisa ser aprovada pelo Congresso. Então, os senadores e deputados têm como alterar o texto, enfim, vão se debruçar sobre o assunto. Há já emendas que mudam esse valor, porque, por exemplo, um dos argumentos é de que um carro adaptado no Brasil, que seja automático, que esteja os recursos adaptados para deficiente, custa muito mais que R$70 mil. Então, já há emendas para aumentar esse valor, por exemplo. Outro ponto polêmico é essa questão que mexe na indústria química, porque tem a ver com a fabricação de insumos para a Covid-19. Então, tem pontos aí que é uma MP que traz vários assuntos diferentes, né?
Isso. Em relação ao primeiro ponto que você colocou, em relação à isenção do IPI sobre os veículos adquiridos por pessoas com deficiência, o governo explicita na exposição de motivos que acompanhou a medida provisória que essa medida foi feita em linha com o que os estados têm feito também em relação ao ICMS cobrado desses veículos. Então, os estados limitaram a R$70 mil o valor dos veículos, Então, o governo estaria agindo agora na mesma linha. Agora, eu concordo com você que o ponto é extremamente polêmico, porque não houve uma atualização do valor desses veículos. Então, na prática, restringir a R$70 mil o valor do veículo que esse público pode adquirir, implica praticamente no fim dessa isenção. Porque, como você bem disse, os carros destinados a esse público, em geral, custam bem mais do que R$70 mil. Em relação ao outro ponto que você destacou, em relação ao fim do regime especial da indústria química, além de, ou seja, junto com o término, né, desse regime especial, o governo prorrogou até 2025 alíquotas diferenciadas para setores que envolvam o tratamento de Covid-19, por exemplo. Então, insumos médicos hospitalares, enfim. Então, foi estendido esse benefício até 2025, justamente para contemplar esse período mais complicado que nós estamos passando agora, né? Se você me permite, eu gostaria só de acrescentar que no último relatório de acompanhamento fiscal, que nós publicamos no início da semana passada, referente a março, nós apresentamos algumas contas que nós fizemos com base em algumas premissas para fazer algumas estimativas de impacto em termos de arrecadação dessas medidas que estão contidas na MP. E a gente chegou a números bem próximos do que foram apresentados pelo governo. Pelas nossas contas, essas medidas compensatórias que estão na medida provisória, devem gerar aí uma arrecadação em torno de R$4 bilhões, o que vai ser recolhido ao longo do ano, né? Essas isenções de PIS/COFINS sobre o óleo diesel e o gás de cozinha estariam concentradas em março e abril, mas as medidas compensatórias vão ser, digamos, vão gerar receita ao longo do ano, principalmente porque a CSLL dos bancos só vai passar a ter vigência a partir do segundo semestre do ano, porque precisam ser respeitados 120 dias para que passe a ter vigência essas alíquotas mais elevadas.
Então, na avaliação da IFE, o governo tá coerente com essa estimativa aí de mais ou menos 3,6 bilhões até 4 bilhões, então essa medida de promover na MP uma taxação maior dos bancos e ao mesmo tempo diminuir algumas isenções fiscais chega mais ou menos no que o governo precisa arrecadar. Está mais ou menos coerente com a estimativa.
Isso. Eu só acrescentaria um outro ponto que é importante mencionar. Se caso o governo opte por manter a isenção, principalmente do PIS/COFINS sobre óleo diesel, por mais tempo, outras medidas compensatórias vão ter que ser anunciadas, porque aí haveria uma perda de arrecadação superior a R$3,5 bilhões, e o que exigiria outras medidas compensatórias para aumentar a receita. Acho que é só importante pontuar isso. No que diz respeito ao gás de cozinha, pelo que foi anunciado, não existe a intenção por parte do governo de retomar a tributação vigente ao período anterior à edição dessa MP.
Seria permanente, né? A ideia do governo é tornar isso permanente, né?
Sim.
Tá certo. Alexandre Seixas de Andrade, muito obrigado por participar aqui do primeiro item, essa participação aí com as análises da IFE. Só para deixar informado para o nosso ouvinte, se você quiser, se a pessoa quiser ter acesso ao relatório de acompanhamento fiscal, que é editado todo mês aí pelos analistas da IFE, é só entrar no site da IFE, né? É senado.leg.br/IFE. E aí lá tem os relatórios de todo mês, não é isso?
Isso mesmo. Todas as nossas publicações são colocadas na página da IFE, dentro do portal do Senado, na internet. Então, não só as publicações do relatório de acompanhamento fiscal, que tem divulgação mensal, mas todas as outras publicações que nós fazemos, as notas técnicas, os estudos especiais, enfim. Inclusive, também a gente disponibiliza algumas bases de dados em formato de planilha. O site tem bastante informação para quem tiver interesse.
Tá certo, Alexandre. Muito obrigado. Uma boa semana de trabalho para vocês aí da IFE.
Eu que agradeço, Pedro. Boa semana a todos, a você e a todos os ouvintes da Rádio Senado.